בעזרת השם, דף קכ"ד, סדר שבעל הבת עולה פרסו, בבין זלו ודף שלום עליכם. סתם דף קכ"ג עמוד ב, נקים את עניין שבשו, הניח להם אביהם. נאמר דאז ליזדו, אפילו בכור, אפילו פרימוז'נט, ומוז'ם, כי נכנסה בפורסון דו פלא דאירנסה, נכנסה בדוברו דו קיום הירדרו קומו. אינטאום. Se tem dois herdeiros, tem um primogênito e um filho comum, a herança é dividida em três partes, dois terços para o primogênito, um terço para o filho comum. Se tem cinco filhos, a herança é dividida em seis partes, dois sextos para o primogênito e os outros quatro sextos para os outros quatro herdeiros comuns. E vimos outra lei, que o primogênito só recebe porção dupla do que o pai tinha domínio, tinha hazaká, na hora do falecimento dele. E vimos também uma braita que diz que tem situações que é considerado que o falecido tinha domínio, mesmo que aparentemente ele não tinha. Por exemplo, esses dois casos que a Gemara vai trazer agora. Nia clema vem para murkeret ou muskeret, beda herim. O sheitaru aba afar, veyaldá, bechor no terpishnaim. Reuven tinha uma vaca, ele alugou a vaca a um inquilino e faleceu. O inquilino vem pagar o aluguel para os herdeiros. Fala Braita, o primogênito recebe porção dupla desse aluguel. Porque o pagamento do aluguel é uma consequência natural, automática, do fato que a vaca foi alugada. Então, o Reuven alugou a vaca a esse inquilino. É como se ele tivesse domínio desse dinheiro do aluguel. Porque algo automático, algo evidente que o aluguel traz o pagamento do aluguel, mesmo que não tinha o dinheiro na mão dele, é considerado que ele já tinha a hazaká, o domínio desse dinheiro, porque é algo óbvio. Uma outra situação é que Reuven tinha uma vaca prenha, e Reuven faleceu e a vaca deu cria. Então o primogênito recebe porção dupla desse filhote, porque também é algo natural que a gravidez cause que a vaca dê cria. Então pergunta na Ashta Mujer do Moskred de Labershut de Mar de Dukaima, Amar Chakin, Roaba Farnibaya. Pergunta para por que a Braita tem que trazer esses dois casos. Se a Braita já diz que, mesmo num caso que a vaca foi alugada, a vaca não está mais com o Reuven, o primogênito recebe porção dupla desse aluguel, então para mim é óbvio que se Reuven tem uma vaca prenha e ele falece, a vaca da cria, o primogênito vai receber porção dupla da posse desse filhote. Nesse caso é mais óbvio, porque Reuven tinha a vaca com ele. É mais óbvio do que no caso do aluguel, que a vaca está com o inquilino. Então qual é a novidade desse segundo caso? Mas falando o reto mosquero do medeiro aba afar. A Breta veio associar os dois casos, essa é a novidade. Maru aba afar, shvacha de melakati, viloka hase bamizone. Começamos com o Chavdalet. אף מוכרת ומוזכרת שבחה למילה קעתי דלו חסר במזונה. בעצם באסוציאל זה זו יסקזוס. ולמיטה נאי זו קז דו אלוגאו. נו קז דו דווקא פרניה, הווקא הסתבה קום ראובן, נו פסטו, רואה בה אפר. ראובן לא הסתבה גסטנדו ג'ינו פרסוסטנטה את הווקא, אז תבה קומן נו פסטו. A vaca deu cria depois do falecimento de Reuven, ou o primogênito recebe porção dupla? Esse é o caso. Então fala Agmará que é a mesma situação no caso do aluguel, que se Reuven alugou a vaca a esse inquilino, e o inquilino tem a obrigação de sustentar essa vaca, não Reuven, ele não tem que gastar dinheiro para sustentar a vaca. Então nesse caso o pagamento do aluguel é uma consequência automática, natural, do aluguel. Reuven faleceu sem cobrar o aluguel, não tem problema, o Behor fica com porção dupla. Então fala que numa situação diferente, que quem tem que sustentar essa vaca é o dono da vaca, Reuven, ou os filhos dele, a lei vai mudar. Se quem tinha que sustentar a vaca era Reuven, e só assim ele tem direito de cobrar o pagamento do aluguel. Quando ele falece, os filhos dele têm que sustentar essa vaca para cobrar o aluguel. Então o pagamento do aluguel não é uma consequência direta, natural do aluguel. Não é algo automático. Porque o pagamento só vai ser feito se os herdeiros vão sustentar essa vaca. Então, numa situação dessas que o pagamento depende dos herdeiros, não é considerado que Reuven tinha domínio desse dinheiro do aluguel? Porque vai depender se os herdeiros vão sustentar essa vaca ou não. Se eles resolvem não sustentar, o aluguel não vai ser pago. Numa situação dessas, o pagamento do aluguel é uma consequência do fato que os herdeiros vão sustentar essa vaca. Não tem nada a ver diretamente com o próprio aluguel de Reuven por si só. Depende dos herdeiros também. Então, nessa situação, não é considerado que Reuven tinha domínio desse pagamento do aluguel. Já numa situação que os herdeiros não têm que sustentar a vaca, é o inquilino que sustenta. Então, o pagamento do aluguel é uma consequência natural do fato que Reuven alugou. Então, é considerado nesse caso que Reuven tinha domínio já desse pagamento do aluguel, porque é algo natural, algo óbvio que deve acontecer. E nesse caso, o Behor recebe porção dupla. Mamani, com qual opinião vai saber de que a gente viu? Que o Behor recebe porção dupla do aluguel que foi pago depois do falecimento do pai. Rebi vai como Rebi, ele vai falar a breta. Em Behor noter pishnaim, beshevach, beshavchu nechassim lachar mitat avem. Fala Tanakam, hachamim, diferente de Rebi. O Behor não recebe porção dupla de algo que foi recebido depois do falecimento do pai, como no caso do aluguel. Rebi Omer. O Merami, Behor noter pishnaim, beshevach, beshavchu nechassim lachar mitat avem. E Rebi discute. Diz que sim. O Behor recebe sim porção dupla desse aluguel, por exemplo. Avalou Beshevach Shesbihu Yitubim Lachar Mitat Avim. Porém, Rebi limita. A lei vai mudar numa situação que Reuven faleceu, deixou um terreno para os herdeiros, e os herdeiros construíram casas ou plantaram vinhedos. As casas e os vinhedos não são consequências naturais da situação do que o Reuven tinha uma terra. Podia muito bem ser diferente, que não vão construir casas e vinhedos. É algo novo que aconteceu depois do falecimento de Reuven. Reuven não tinha domínio dessas casas e desses vinhedos, então o Behor não recebe porção dupla disso. E Arshush Tarhov, Behor Noter Pishnaim, que acontece se um credor emprestou dinheiro, não cobrou ainda o empréstimo e faleceu, e deixou de herança o documento desse empréstimo. Os herdeiros herdaram o documento que dá direito a eles de cobrarem essa dívida. Então fala Rebi que o Behor recebe porção dupla, porque o pagamento do empréstimo é uma consequência natural do fato que o empréstimo aconteceu quando o credor emprestou o dinheiro. Então é algo automático que o devedor tem que pagar. Os herdeiros herdaram esse documento, o Behor recebe sim porção dupla, que é considerado que Reuven tinha domínio do dinheiro do empréstimo na hora do falecimento, porque é uma consequência automática. E Atzalem Shtarhov Behor Notem Pishnaim. O que acontece se uma pessoa pegou emprestado dinheiro, não pagou e faleceu? Agora vem o credor cobrar dos herdeiros, e tem lá um primogênito. Então os herdeiros vão ter que pagar em proporção ao que eles receberam da herança. A herança desse devedor está compromissada, está meshuabad a esse credor. Então o Behor recebeu porção dupla, ele tem obrigação dupla de pagar esse empréstimo. Teria que pagar a porção dupla desse empréstimo. Os herdeiros comuns receberam porção única, então eles vão pagar a porção única. Digamos que tem 5 filhos, a dívida vai ser dividida em 6 cestos iguais. E o Behor vai pagar 2 cestos, e os outros 4 irmãos vão pagar os outros 4 cestos. Vem amar Eninotel, vê Eninotel, Rashai. Se o Behor diz que não quer receber porção dupla da herança, para não pagar porção dupla da dívida, ele pode. Ele dizer que não vai receber porção dupla, ele é um herdeiro comum. Então ele vai pagar a porção comum dessa dívida do pai. Mamãe Tamayu Derabano, qual o motivo da opinião de Hakamim? Hakamim dizem que o Behor, por exemplo, não herda a porção dupla do aluguel que foi pago depois do falecimento do pai. Por que não? A marca do Pasuk, Latet lo Pishnaim. O Pasuk diz que vão dar a ele a porção dupla. Mataná Karelachman, a Torá usou esse verbo de Latet, da palavra Mataná, de dar como um presente. Então, sucede a Rechamim que a primeira porção que o Behor recebe, como os outros herdeiros, é uma herança. A segunda porção que ele recebe é um presente. Então o quê? Mamataná ademate aleadei, afhelek bechorá ademate aleadei. A pessoa só pode dar algo de presente se ele tem posse disso. E fala a Hamim que a segunda porção do Bechor é um presente. Então somente algo que o falecido tinha posse na hora do falecimento é dado de presente como porção dupla ao Bechor. Algo que ele tinha direito de receber, por exemplo, o dinheiro do aluguel, ele não tinha posse do dinheiro ainda, o Bechor não recebe porção dupla disso, recebe porção única como os outros herdeiros. Assim fala o Hamim. Verebe o Merebe discute. Amar criado o Passu, Pishnai. O Passu fala que o Bechor recebe Pishnai, o dobro. O Passu menciona as duas porções ao mesmo tempo para fazer uma queixa, uma associação de Zreb. Makish Kherek Bechorah e Kherek Pashut. Ma Kherek Pashut afagav de lomato liadei? Av Kherek Bechorah afagav de lomato liadei? Fala Rebbe, as leis, as duas porções do Bechor são iguais. As duas porções são parte da herança. Essa é a associação. Assim como o herdeiro, ele herda o que o falecido tinha na hora do falecimento e o que o falecido tinha direito de receber, como, por exemplo, cobrar um aluguel, faz parte da herança, esse direito passa para os herdeiros. Assim também, com relação à segunda porção do Bechor, é uma herança. Então, fala Levi, o Bechor vai ser a porção dupla também nesse aluguel, porque faz parte da herança dele. A herança dele é o dobro da herança dos outros, não é a segunda parte, é um presente. Também faz parte da herança dele. Rabim dizem que a segunda porção é um presente. Mas como Rabim vão explicar o Pishnai, que é o Pasuk Kirev diz que a Torá menciona as duas porções ao mesmo tempo? Fala Rabim que as leis são diferentes. A segunda porção é um presente, a primeira porção é herança. O que o Pasuk veio dizer com o Pishnai é que, digamos, o Reveiro falecer deixou um terreno e tem 5 filhos, um primogênito e 4 comuns. Esse comum vai ser dividido em 6 cestos e o primogênito fica com 2 cestos. Porém, esses 2 cestos são como 2 metades de um todo. Ou seja, o primogênito pode exigir que ele vai receber os 2 cestos, um do lado do outro, como um campo grande. Os outros herdeiros não podem dizer, você vai ficar com 2 cestos, você fica com um cesto no leste, um cesto no oeste, como 2 pedaços separados. Falou para o Sukiran Pishnai, menciona as duas partes que o Bechor vai receber, num termo só, Pishnai, para dizer que ele pode exigir que ele receba os 2 cestos dele, um do lado do outro, como um campo grande, que favorece ele, não tem que arar um pouco aqui, um pouco ali, ele tem um campo grande, ele pode arar, trabalhar o terreno de uma vez só. Essa é a novidade do Pasuk, por isso o Pasuk fala Hachamim, menciona as duas porções do Bechor com um termo só, Pishnai. Verebe Nami Aktiv Latetlo. Pergunta, conforme Rebbe, a segunda porção do Bechor também é herança. Por que a Torá usa esse verbo Latet, da palavra Mataná, presente? Fala Rebbe o que o Pasuk veio dizer. É aquele, além de antes, que se, digamos, o falecido devia dinheiro, o Bechor pode dizer que não quer receber porção dupla para não ter que pagar porção dupla dessa dívida do pai. Assim como a pessoa pode recusar um presente, o Bechor pode recusar a porção dupla dele se ele quiser. Essa é a novidade do Passu, conforme Rebbe. Amar a Vava dizer a Papa, Dikla ve'alim, ara ve'asik sirton, de kura molo plig de shaki. Fala a Vava explicando melhor esse debate entre Rebbe e Hakamim. Todos concordam nesses dois casos. Digamos que o Rebbe faleceu e deixou uma palmeira. Depois do falecimento dele, a palmeira cresceu, a palmeira engrossou e vale mais. Ou se o Rebbe deixou uma terra e a qualidade da terra melhorou sozinha. Digamos que é uma terra próxima ao mar e o mar transbordou com um sirtô, com material orgânico e fertilizou a terra. A terra melhorou. Então, depois os herdeiros vão fazer a partilha. Fala, todos concordam que o Bechor recebe porção dupla de como a terra está agora, como a palmeira está agora. Mesmo que melhorou desde o falecimento do pai, mas melhorou sozinho. A palmeira é a mesma palmeira. É a mesma palmeira, porém melhor. A terra é a mesma terra, melhor. O primogênito recebe porção dupla disso. Todos concordam com isso. Que pligue bechavurá veava shuvli, shluvevi veava tamli. Fala, o debate é, por exemplo, nesses dois casos. Rebbe deixou uma palmeira que já tinha saído as flores. E depois do falecimento, nasceram as tâmaras. Ou também deixou uma terra que o shahat não tinha nascido. O shahat são as plantas que crescem antes das espigas. E depois do falecimento de Reuven, as espigas cresceram. Esse é o caso do debate. De Marzavar Shvaka de Emela, Marzavar Ishtar. Rebbe diz que as tâmaras é uma consequência natural desses botões, dessas flores. Então, o primogênito reza de porção dupla é considerado que o falecido tinha já domínio dessas tâmaras na hora do falecimento, como no caso do aluguel, ele alugou. Uma consequência natural é que haja o pagamento do aluguel. Também já nasceu essas flores. Então, a consequência natural que nasça as tâmaras. Então, fala para Levi, o Behor recebe porção dupla. Como no caso também do campo, nasceu já o Shahad, é uma consequência natural que nasce depois as espigas. Fala para Hamim que não. Hamim dizem que a segunda porção do Behor é um presente. O falecido não tinha posse das tâmaras ou das espigas na hora do falecimento. Nem existiam ainda. Então, o Behor recebe porção única como outro herdeiro comum. Amar Abar Hana, Amar Abihia. Fala o seu nome de Abihia. Asa que deveria Rebi Asa, que deveria Rechamim Asa. Fala Abihia, se um juiz fixa a lei como Rebi, por exemplo, no caso do aluguel, deu o pagamento do aluguel em dobro ao primogênito, Asa, tudo bem. Se fez como Rechamim, não deu porção dupla ao Behor desse aluguel, tudo bem também. Ele não cometeu nenhum engano. Como fica isso? Viramos a página. Mesapka lei i alaha kirebi mechaveru velo mechaverav, ou alaha kirebi mechaveru velo mechaverav. A regra é que a lei é como o Rebbe, se ele discute com outro sábio. A questão de Rebbe Ria é, a lei é como o Rebbe sempre, mesmo que Rebbe discuta com a maioria dos sábios. Será que a lei é como o Rebbe ou não? Essa é a dúvida de Rebbe Ria. E talvez que Rebbe Ria está na dúvida, se quando Rebbe discute com Chachamim, a lei é como o Rebbe ou não. Para Rebbe Ria, se o juiz fixou a lei como Rebbe, não é necessário reverter a situação, porque não teremos nenhuma prova, para Rebbe Ria, que a lei não é como Rebbe. Se o juiz fixou a lei como Chachamim, tudo bem também, não se reverte a situação, porque não temos nenhuma prova que nesse caso a lei não é como Chachamim. Então, na dúvida, a situação fica como está. Amar Abnachman Amar Ab, disse Abnachman Amar Ab, assur lasot ki devre Rebbe. Kassavar alaha ki Rebbe mechaveru velo mechaverav. Fala Rav Nachman, em nome de Rav, que é proibido fixar a lei como Rebbe nesse caso, porque sustenta Rav Nachman, em nome de Rav, essa é a opinião de Rav, que quando o Rebbe discute com a maioria dos sábios, a lei é como a maioria dos sábios. Então fala Rav que se o juiz fixou a lei como Rebbe, é sim necessário reverter a situação. Se ele deu porção dupla do aluguel ao Behor, é necessário tirar e distribuir aos outros também. Rav Nachman de Deamar, porém, o próprio Rav Nachman discute com isso. Mutar nas outras que deveria Rebbe, caçavar a lacha que Rebbe me chamou, afirma me chamará. Fala Rav Nachman que não tem nenhum problema se o juiz fixou a lei como Rebbe, porque, fala Rav Nachman, quando Rebbe discute com a maioria dos sábios, a lei é como Rebbe. Amarava disse Rava, assula as outras que deveria Rebbe. Vem massaço, e uma outra opinião, falava que a priori o juiz não pode fixar a lei como Rebbe. Mas se ele fixou, a situação fica como está também. Kassavar Matin Itmar. Ou seja, Rava sustenta que quando o Rebbe discute com a maioria dos sábios, a lei é como a maioria dos sábios. Porém, o que significa isso é Matin. Ou seja, a priori, o juiz tem que fixar a lei como a maioria dos sábios. Mas se ele se enganou e fixou a lei como o Rebbe, não é fim do mundo, fala Rava. Não é necessário reverter a situação. A priori, fixamos a lei como Chachamim. Se aconteceu, bedieved, pós-factum, que um juiz fixou a lei como Rebbe, então não é necessário reverter a situação, tirar do Behor o que ele recebeu, por exemplo. Tade Rav Nachman, Bechaz Sifri, de Beirav. Rav Nachman, ele transmitiu uma breita, que foi ensinada na Yeshiva de Rav, e faz parte das breitas do Sifri, um dos livros das breitas. Behor Asheri Matzelo. O Pasuk diz que o Behor recebe porção dupla do que o pai tinha domínio na hora do falecimento. Tinha certa casaca. Fala essa primeira breita, que a Torá veio excluir uma situação que o falecido deixou um terreno, por exemplo, e depois do falecimento dele, os herdeiros eles construíram casas ou plantaram vinhedos lá. O falecido não tinha domínio dessas casas, desses vinhedos, porque não é uma consequência natural, não era algo óbvio que isso ia acontecer. אבל שבח ששלחו נכסים לאחר מתעדביה, שקי. מה סי, ופלסי זה שור, מתך הלוגדה, פור אזמפו, או מבק הלוגדה, כמו קאסו ג'יימצ'יס, אם אין כאילו והוא פגע הלוגיה או עוזר דירוס, Nesse caso é algo óbvio que isso deve acontecer, algo natural, o pagamento do aluguel por força do aluguel. Então o Behor recebe sim porção dupla. O Mani, Rebbe, essa prenda vai como Rebbe, como a gente viu antes. Continuando na Tana Rambarhama, Bishan Sifri de Beirav. Rambarhama ensinou uma breta também do Sifri, também da Shiva de Rav, porém diferente. Behor Hashem Matzelo. O mesmo passuco, o Behor recebe porção dupla do que o falecido tinha na hora do falecimento. Praga Shiva Hashabchun e Hassim Lachar Mitad Davim. Fala essa outra breta diferente da primeira. O Behor não recebe a porção dupla do que o falecido não tinha posse na hora do falecimento. Por exemplo, o dinheiro do aluguel, que foi recebido depois do falecimento. Muito mais se os herdeiros construíram casas ou plantaram vinhedos no terreno que foi herdado. Não é uma consequência natural, não é algo óbvio que ia acontecer. Então, muito mais que o Behor não recebe porção dupla. Manera Banani, essa segunda breta vai como Hakami. אמר רבי יהודה אמר שמואל, פאר רבי יהודה אמר שמואל, אין בכל נותר פי שניים במלווה. כי אקונדסי הוא קרדור, אין אימפרסו ג'ינירו, יפאר לסל סן קוברה ואימפרסיום. יביאו דבדור פגע פרעוזר דירוס ואימפרסיום, פאר רבי יהודה אמר שמואל, ובכל נאום חסי פורסון דופלה בסי פגמנטה ג'ווידה. למען כמו כל פיניון ואי, איסקיליזי שמואל. הנה מה לרבנן, סיסטנדו כמו פיניון של חכמים. אשת שבחה דהיתי ברשותי אמר רבנן לא שקי מיל ומבין ואמרה שיח חמים ג'יסרו כמו רוקז לפלמירה נעשינו ז'אס פלוריס אירובר פלסיום ודפוי זו פלסיום נעשינו אסטמרס ובכל נאום חסדה פוסון דופלה ג'יסו מזמו קריצ'יה פוסי דומיניו נסמוין דפלמירה נורא דו פלסימנטו מזמו עשים פלו חכמים אסטמרס אהוגו לוב. Então é muito mais no caso do empréstimo, que se o credor emprestou dinheiro, não é mais dono desse dinheiro. O devedor é dono do dinheiro agora. O devedor tem que pagar, tem uma dívida, mas o dinheiro pertence ao devedor. Então, muito mais que se o devedor vem pagar para os herdeiros, o Behor não recebe porção dupla. Seria algo óbvio falar, mas então, ela lê Rebbe, então deve ser que Shmuel vai como Rebbe, porém não pode ser. Vê lá a determinação dessa braita. E Erastus Tarhov, Behor o Terpishnei Benemim e Benemit. Um credor emprestou dinheiro a um goi, em troca de juros. Conforme essa breta, isso é permitido. Ele faleceu. Agora, os herdeiros receberam esse documento de empréstimo como herança. Veio o goi pagar o empréstimo e também os juros. O Behor recebe porção dupla também do empréstimo e também dos juros. Então, como qual a opinião vai isso? Se Shmuel falou que o Behor não recebe porção dupla do empréstimo, isso vai como o Rebbe. E a Gmara disse eles também, conforme Chachamim, ele não recebe. Então essa breta não vai como ninguém. Manelor, Rebbe, Yodor, Rabanan. Como fica isso? Lolam, Rabanan. Vamos lá, Shmuel vai como Chachamim. Conforme Rebbe, essa breta vai como Rebbe. O Behor recebe sim porção dupla, também do empréstimo, também dos juros. Shmuel diz a sua lei conforme Chachamim. E a Gmara tinha perguntado antes, que é óbvio. Se no caso as tâmaras, o Behor não recebe porção dupla, algo que no caso do empréstimo ele também não recebe. Mas que não é tão óbvio assim. Veitzrich, é sim necessário dizer: Sagrada Techamina, Minuve Kivadenak, Shtara Kimandegav Adame, Kamashmalam. Poderia pensar diferente, poderia pensar que conforme Chachamim, quando o credor empresta dinheiro e recebe um documento que dá direito a ele de cobrar esse empréstimo, poderia pensar que é como se o dinheiro estivesse já nas mãos desse credor. Que tem um documento que dá direito a ele de cobrar essa dívida. Então eu poderia pensar em como ele tem o dinheiro quando ele faleceu, e o Behor sim receberia a porção dupla também conforme Chachamim. Fala Shmuel que não. Na prática ele não tinha posse desse dinheiro, como a gente viu antes, conforme Chachamim, a segunda porção que o Behor recebeu é um presente. O falecido não tinha posse desse dinheiro, então o Behor não recebe a porção dupla desse empréstimo. Shalchumita, mandaram avisar da terra de Israel para a Babilônia. Behor no terpishnaim bemilve avalo benibit. Uma outra opinião. Falaram os sábios da terra de Israel que quando o credor falece, deixa de herança os documentos para que ele tinha direito de cobrar os empréstimos. O Behor recebe posição dupla dos empréstimos, do valor emprestado, mas não dos juros. Porque sustenta os sábios da terra de Israel que quando o credor empresta dinheiro, ele recebe um documento, é como se esse dinheiro que ele emprestou está com ele ainda. Então, se ele falece, o Behor recebe porção dupla disso, mas os juros é algo novo, é algo que o devedor acrescenta. Então isso é algo novo, fala o sábio da Terra de Israel, o Behor não recebe a porção dupla. Mas, Leiman, como qual opinião vai essa, os sábios da Terra de Israel? E Leiman de Rabaná, se estendo como opinião de Hakamim, mesmo argumento de antes, se Hakamim disseram que quando a pessoa falece, deixa uma palmeira, que as flores já nasceram, depois do falecimento nascem as tâmaras, o Behor não quer ser posição dupla. Mesmo que o falecido tinha posse, tinha domínio dessas palmeiras, não faz diferença. Então, aparentemente, é mais óbvio, no caso do empréstimo, que ele deu o dinheiro pertence ao devedor, que o Behor não merece ser posição dupla. E os sábios da Terra de Israel disseram que o Behor sim recebe posição dupla do empréstimo, mas não dos juros. E o Rebbe, deve ser que eles vão, então, com o opinião de Rebbe. Porém, o Rebbe beribitlou, Rebbe sustenta que o Behor recebe sim porção dupla dos juros. E até como fala essa breita, Rebbe Omer Behor Otepishnaim, Ben Bemir, Ben Beribit, com a breita de antes. Conforme Rebbe, o Behor recebe porção dupla também do valor emprestado, também dos juros que foram pagos. Valeu Lam Rabanani. Os sábios da tradição estão indo sim como Hachami. O Mirve Keman de Gavi Adamio. E esses sábios da tradição de Israel entenderam da opinião de Hachami o seguinte: que quando um credor empresta o dinheiro ao devedor, recebe um documento, é como se ele tem o dinheiro que ele emprestou com ele. É como se o dinheiro não saiu da posse dele. Assim sustenta o sábio da Terra de Israel, conforme o Hachamim. Ele emprestou o dinheiro, recebeu um documento, é como se o dinheiro estivesse com ele ainda. Ele falece, o Behor recebe sim porção dupla disso. Já que com relação aos juros, não há o que ele emprestou e está recebendo. Com relação aos juros, é algo novo que o devedor acrescenta. Então, o credor faleceu, o Behor não recebe a posição dupla dos juros, mas sim do valor emprestado. Isso fala que, Mara, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver uma questão interessante, uma discussão entre Rabba e Rav Nachman. Será que faz diferença como é que o devedor pagou para os herdeiros, se ele pagou com terra ou pagou com dinheiro? Ou será que não faz nenhuma diferença? Vamos ver esse assunto com muito mais. Sempre pessoal, Baruch Adonai Olam, Amen Ve Amen.